Aê! De fora é minha, hein?
Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Fora é Minha. Muito obrigado a você que mais uma vez escolheu nos acompanhar. Ouça os nossos programas antigos aí na nossa página do Facebook. Curta, compartilhe, comente. Também agora estamos no iTunes. Eu sou Rafael Miguel, vou aqui conduzir o nosso bate-papo. E quem está aqui mais uma vez ao meu lado? Thiago Costa, Vitor Dias, Rivelli Nunes, também aqui a Luísa Macedo e a Viviane também que está participando aqui com a gente hoje. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer mais um programa bem legal aqui no De Fora é Minha. E hoje a gente vai falar de um assunto delicado, né, Vitor? Um assunto complicado de falar, mas que tem que ser falado, né? Um assunto que está muito presente no futebol, que são os preconceitos, né? Dos vários tipos que acontecem no futebol. Homofobia, racismo, o machismo também, que está bem presente ainda no futebol. E eu acho que pra gente começar, acho que a gente tem que entender um pouco por que que isso acontece até hoje, né? Né, Thiago? Eu acho que mesmo, né, com tantas mudanças, tanta coisa que vem acontecendo, por que ainda isso é tão presente no futebol?
Olha, é complexo pensar isso, porque cada sociedade ela vai criar a sua própria estigmatização de pequenos grupos, né? O que a Luiz está falando das minorias. Então, e esses grupos subalternos, eles não vão ter voz ao longo dos tempos. E hoje, com uma sociedade mais multifacetada e com acesso à informação e com acesso também a poder falar, porque talvez hoje uma das boas funções das redes sociais seja dar voz para esses pequenos grupos, a coisa começou a abrir mais. Então você tem uma questão de empoderamento e ao mesmo tempo da criação de diálogos. E então eu acredito que um caminho que a gente consiga fazer um raio-x dentro da própria sociedade brasileira, no caso do Brasil, o caso do racismo e do machismo e da homofobia, que seria essa trinca de situações que são calcanhares de Aquiles aqui pra gente. E o futebol, ele, pelo fato dele catalisar as emoções do brasileiro e catalisar também parte da sociedade para a gente criar essas metáforas, ele seja um palco legal para a gente poder projetar todos esses caminhos. Então, acredito que sim, dá para a gente pensar e é para ser pensado todos essas linhas de preconceito que são desenvolvidas com os outros grupos dentro da sociedade brasileira. Sim.
Eu acho, Thiago, que nisso que você falou, o futebol, para o brasileiro, ele é meio que uma terra sem lei, né? E
foi
aí, nesse espaço, esses preconceitos, essas questões que fora do futebol, elas são veladas muitas vezes, lá dentro elas aparecem, né? Que é o caso do racismo, por exemplo. Por que que dentro de um jogo, no momento ali do jogo de futebol, você fala que no calor do jogo,
o calor da emoção,
você pode xingar um jogador negro e na rua você acha que você não pode? Qual que é a diferença de lei, qual que é a diferença de direito, qual que é a diferença daquele ser humano, daquele cidadão que está ali xingando e daquele que está sendo xingado, né? Nenhuma, não tem nenhuma. Então, que é isso que o futebol faz com as pessoas que permite que elas falem o que elas não querem ou querem, devem ou não devem, sabe? Eu acho que...
Talvez só uma parênteses, vale a gente fazer uma remissiva na parte da conjuntura histórica brasileira, naquela época da democracia racial com Gilberto Freire, depois vem o negro no futebol brasileiro. Então você tem aquela questão lá, o negro e o futebol capoeira no Brasil, essa mistura das raças, tenta-se criar uma ideia da democracia racial no Brasil e que a coisa hoje vem aflorando, o pessoal reivindica e aí você escuta aquela frase que para mim é a pior de todas: não, mas não existia racismo no Brasil, são vocês que estão inventando isso. E aí você pega um caso típico do caso do Aranha e aí tem uma entrevista do Pelé falando: pô, se eu fosse ficar chateado e parar de jogar bola toda vez que me chamassem disso ou daquilo outro, eu não ia jogar. Então eu acho que isso serve de pontapé inicial pra gente começar um debate desse. É o caso do grito de bicha pro goleiro, a questão: a mulher não joga, a mulher não pode ir ao estádio. Porque quando você fala um ambiente sem lei, no estádio de futebol até pouco tempo atrás, você não levava sua mulher, você não levava sua namorada, você não levava sua mãe.
Você não deixava sua irmã ir.
Não era discutido, né?
Sim.
Era tudo muito do meio do futebol mesmo E homens que acostumaram a frequentar estádios de futebol na década de 80, década de 90, pra eles era completamente normal passar alguma menina de short e chamar de gostosa mesmo.
Antigamente você tinha um grito, tesão passa a mão.
Era, tinha isso. Então, os adolescentes, vamos dizer assim, na década de 80, década de 90, eles cresceram assim. Eles cresceram e quando viraram homens formados, adultos, começaram a achar aquilo completamente normal. Por isso que tanta coisa acontece hoje no meio do futebol que são discutidas. E algumas dessas pessoas que viveram aquilo na década de 80, década de 90, falam que tudo é mimimi. É que o mundo tá muito fresco, o futebol tá muito fresco, não tá podendo fazer mais nada porque foram acostumados de uma forma muito errada, né?
E a gente tem nessa discussão toda algumas... A gente tem diferentes formas de perpetuação dessa cultura. Por um lado, a gente tem essa questão do racismo que se perpetuou nos estádios porque ali era o lugar onde você podia extravasar e dizer coisas que você normalmente não diz na sua vida social. O racismo no estádio ele tem esse aspecto. Agora, por exemplo, o machismo ele já tem um aspecto um pouco diferente, que vem do fato do estádio ter se transformado num lugar masculino por excelência. Uhum. Ele tem esse aspecto diferente, os preconceitos com aspectos diferentes se manifestando dentro do estádio.
E talvez a homofobia e o racismo fiquem mais... Porque você, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje em dia, por exemplo, o racismo já não é tão aceito nos estádios brasileiros entre... A gente vê casos de racismo contra jogadores brasileiros ou outros jogadores fora do Brasil, em Copa Libertadores, Champions League. Agora, a homofobia e o machismo eles continuam perpetuados dentro dos estádios e na política dos clubes. O caso do desfile de calcinha da torcida do Atlético, que a Viviane nem é muito afeita a futebol. Ela viu o desfile que a gente estava vendo pelo YouTube, ela olhou e falou assim, mas o que, que é isso? É um desfile de futebol, moda praia, o que é isso? E ela já queria assinar o manifesto das meninas contra de nota de repúdio. Então tem esse negócio. E a resposta que o clube deu, para mim, foi era melhor ter ficado calado. Tipo, sempre
eu me
foi
senti
assim.
Ofendida com essa resposta. Apesar de não ter sido a primeira vez que eu vi isso acontecer. Ainda mais quando a gente estava lá, eu já tinha questionado isso. Foi até um desfile no Mercado Central. E elas estavam de calcinha, com um short pequeno. Já tinha questionado isso na época. Eu falei, qual que é o propósito disso? Já tinha visto isso acontecer antes, mas a resposta realmente foi um tapa na cara. Não precisava daquilo.
Será que a má repercussão desse desfile vai servir pelo menos para que outros clubes não façam? Vocês acham que algum...
Eu acho que já está servindo.
Eu acho que o outro clube...
O Cruzeiro não fez.
O Cruzeiro não teve desfile, né? O Cruzeiro lançou o Cruzeiro uniforme na semana passada e foram 3 jogadores só, mas pode ser sim. Uma forma até do Cruzeiro, maior rival do Atlético, dar um tapa de luva mostrando que não precisava disso. E foi uma festa sensacional no Mineirão.
Olha, eu vi na época
a apresentação do uniforme do Cruzeiro.
A Penalty, que era do Cruzeiro na época, que era fornecedora do Cruzeiro, deu ali uma cutucada também.
E eu não vi depois, pode até ter passado batido, mas depois que o Atlético fez esse lançamento, acho que foi em março ou fevereiro, polêmico, que criou-se uma polêmica muito grande e necessária de ser criada. Eu não vi clube nenhum lançando uniforme com desfile de
lingerie.
De lingerie. E, inclusive, isso já estava virando até...
De biquíni, né?
De biquíni. Isso já estava virando até um mercado de algumas modelos que elas tinham cachê até para esse...
Né?
Viviane Araújo, para fazer esses desfiles. É o trabalho delas, ok. Errado é o clube de fazer isso.
Se o clube tivesse... Aí que na época a gente questionou. Se ele tivesse fazendo um jeito de vender aquele biquíni, você poderia justificar na tentativa de ser o batom na cueca, você tentar justificar. Mas eu não vi nenhuma menina até hoje na minha vida, e olha que eu frequento o estádio desde 85, de calcinha e fio dental num estádio. Eu já vi algumas tirarem a blusa para comemorar.
E extremamente criticado.
E outra coisa
banalizar a figura da menina.
Extremamente criticado.
E você
elas estavam se oferecendo.
Sim, por os machões.
Tirar a blusa e ficar de top.
Não, uma menina ficou sutiando um jogo do Cruzeiro.
Qual o problema?
Lá, né?
O Cruzeiro Bahia.
Por que o homem pode tirar a blusa e a mulher não pode ficar lá de sutiã? Ou de top?
Mas é o que a gente está fazendo. Está falando justamente do empoderamento. Porque você vai e objetifica uma figura. E a outra, quando ela tem voz, é o que o Iver falou, é mimimi, é querer exacerbar um debate que não existe.
E eu acho que o maior problema do machismo no futebol é, que eu vejo, pode não ser, mas eu vejo diferente do, de outras formas de preconceito, é que ele gira em todas as esferas. Ele está no que diz respeito à arbitragem, ele está no que diz respeito a os jogadores, ele está no que diz respeito à torcida, a quem frequenta o estádio, ao desfile de
quem trabalha na diretoria
de futebol,
do clube,
quem trabalha na diretoria, a jornalista. Então, assim, o machismo, ele tá em todas as esferas, não é em uma esfera ou em outra, sabe? Igual o racismo, não é, pode até ser que aconteça, não duvido que aconteça, mas talvez de forma mais velada, ele acontece dos torcedores para com os jogadores, na maior parte das vezes, pelo menos das quais eu fiquei sabendo.
Entre jogadores.
Mas assim, você não deixa de ver árbitros negros, eles existem até em uma grande quantidade.
Você não vê treinadores de grande porte de
não
grande
vê,
porte negro.
Não vê.
Você tem
diretoria,
hoje, talvez,
você
Cristóvão
também não vê.
E o Roger. Você não tem. E diretoria, então, nem se fala.
Diretoria, você
presidente,
também não vê.
Você não vê.
É.
Porque é mais ou menos aquilo que eu falei. O machismo no
Verdade.
Futebol, ele tem esse aspecto. Eu falei do estádio, mas vale pro esporte.
O ambiente
como
do futebol,
ator.
Né?
Uhum. O ambiente do futebol é um ambiente machista por excelência. É onde o machismo está ali reafirmado. É o ambiente dos homens. Dos homens para os homens.
E na época daquele desfile, a fala foi muito essa em rede social. Segmentou e dividiu-se o grupo das feministas, quando na realidade elas não estavam com uma postura feminista, elas estavam simplesmente reivindicando por que isso e por que não aquilo, e por que não parar com isso, sabe, já deu, não cabe mais. E as,
não
e
é
elas
porque
foram...
antes era feito que agora tem que continuar sendo.
É, ó, a gente fazia um monte de outras bobagens antigamente que foram paradas ao longo do tempo. A gente refletiu e falou, olha, isso não condiz com uma sociedade moderna que está tentando pensar numa lógica mais democrática. E olha que a gente está falando de dois problemas crônicos, que é o racismo e o machismo. A gente nem entrou no viés da homofobia no futebol.
Pois é isso que eu ia falar. É, não tem tanto tempo, talvez vocês se lembrem, teve um jogo de vôlei do Cruzeiro contra um time de Sorocaba, não lembro a cidade.
Michel, né?
Michel, que era gay, homossexual. E a torcida do Cruzeiro começou a ofendê-lo.
Ele era do outro time?
Ele era do outro time. Ele era do time que jogou contra o Cruzeiro. Isso virou uma polêmica grande e começou a discutir esse assunto. Enquanto no futebol isso acontecia e era normal. Era um jogador entrar em campo e ser chamado de viado, ser chamado de bicha, e ninguém falava nada. Da torcida do vôlei para um jogador de vôlei, isso virou uma discussão absurda. No futebol, até pouco tempo isso não era falado.
Não, e eu não vou muito longe. Voltando um pouco do exemplo do racismo, ano passado, num jogo do Minas aqui em Belo Horizonte, um torcedor resolveu chamar a jogadora Fabiana do Minas, né? Ele ficou fazendo ofensas racistas a ela e foi arrancado de dentro da arquibancada e botado pra fora do ginásio.
Agora me fala, qual é a diferença entre o vôlei e o futebol?
Qualquer jogo que você pegar, o goleiro vai bater o tiro de meta, o pessoal vai bicha.
Agora, o vôlei, ele não é um esporte popular, eu acho que ele está se tornando popular agora. E ele não tem esse estigma que o futebol tem, sabe? De
ele
ser
não tem
masculino.
Esse vício. Ele não tem esse vício.
Ser... Não tem, sim. Muito que, pelo contrário.
Na época do Michel, que o Rivelli falou, que se comentou muito, é que o time do Cruzeiro de vôlei tem um time de futebol. Tem a torcida de futebol.
Que tá dentro do vôlei.
Sim, que tá torcendo.
Que não é uma torcida acostumada de vôlei. É o mesmo
ele
caso
tá
de.
Tá torcendo pro Cruzeiro,
sim,
não
é,
pro time de vôlei.
É o caso de torcida de tênis, que não é torcida de tênis, que vai assistir um jogo de tênis. O pessoal tá preocupado nas Olimpíadas, por exemplo, que a torcida brasileira não tá acostumada com jogos de tênis. Vai ficar aquele negócio todo. Então, assim, a torcida de futebol tem esse hábito terrível de tentar pinçar o nervo do jogador. Ou um dos casos clássicos que você for puxar é o do Heleno de Freitas. Ele era chamado de Gilda pela torcida adversária. Ininterruptamente para irritá-lo, porque eles sabiam que ele tinha, que ele não gostava desse apelido de Gilda, que era uma referência a Rita Hale no filme Gilda, que era uma mulher muito bonita, de temperamento explosivo. E aí eles iam no temperamento dele, chamava ele de Gilda. Gilda, 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 até o cara se irritar. E isso nós estamos falando do futebol na década de 30 no Brasil. Então você tem uma cultura disso.
Mas se você for pensar que até a década de 70. Isso são o quê? 40 anos atrás, a mulher era proibida de jogar.
Sim.
Ela não passou podia, ela era proibida por questões.
Era lei, né?
Não era só no Brasil. Né? E não era só isso no Brasil, era em vários países.
E depois as que passaram a jogar foram estigmatizadas como homossexuais.
Exatamente. Agora, se a gente pensar, década de 70, quantos anos a Formiga tem?
Ela deve ter 38, 37 anos.
Ela é da década de 70. Ou seja, ela nasceu em um período que muito provavelmente ainda era proibido, talvez. Não sei as datas certas, né? E a Formiga é uma das maiores jogadoras de futebol que a gente tem hoje no Brasil.
Você acha, se vocês acham que isso está mudando?
Eu, por exemplo, o Thiago falou, pelo menos no caso do racismo, ele já não é mais aceito. Né?
Ele não é tolerado mas ele acontece, por exemplo.
Sim,
o trabalho do Marcelo Carvalho no site lá, que ele tem um blog dele também, e tem o site e tem o Observatório da Igualdade Racial, ele vai monitorando. Se você ver o monitoramento que ele fez em 2014, é absurdo, porque ele vai monitorando em rede social, não só no Brasil, América Latina e tal, mas no próprio Brasil.
Ele vai contando isso. Porque eu acho que a postura não mudou. Mudou. Sim. É a visibilidade para essas questões.
Porque Sim. está sendo então, mais discutido.
Exatamente.
Né?
Então eu acho que as pessoas continuam sendo preconceituosas da mesma forma. Só que hoje a gente tem ferramentas, tem mecanismos e tem até mais maneiras de refletir e de discutir esses acontecimentos do que antes. Então eu não sei assim se aumentou, se diminuiu. Eu acho que isso hoje vem mais à tona.
Aí o que me intriga, por exemplo, você tem no mesmo jogo que teve o último jogo agora, que teve um caso polêmico desse, foi Atlético e Racing pela Copa Libertadores.
Uhum.
A torcida do Atlético gritando bicha pro goleiro do Racing, a torcida do Racing gritando bicha pro goleiro do Atlético, e o preparador físico fez um gesto como se
aí
tivesse
é um
comendo
absurdo.
Aí todo mundo se indignou.
Qual que
então,
é a diferença,
assim, eu acho que tem coisas. O empoderamento, tem a reivindicação, e eu acho que temos um caminho longo percorrido, mas o caso de já se combater o racismo já é um ganho. Eu acho que gradativamente nós vamos começar a combater também a homofobia e o machismo dentro do futebol.
Pois
que é,
é
um reflexo da sociedade nossa de se indignar com essas coisas. Mas aí, só para concluir, eu acho o brasileiro ainda muito cínico para essas questões. Ele é cínico,
ele
é dissimulado.
Ele
faz, mas eu fiz, mas fulano fez. Sempre foi assim. Então tem esse cinismo, essa dissimulação que gera esse embaraço todo, que foi o caso do desfile das calcinhas, que é o caso do racismo com a aranha, que você vê lá a menina do lado da outra fala assim, não, mas eu já até namorei um cara negro, eu não sou racista, sabe?
E tem uma outra coisa que é interessante observar também. A Luísa falou da questão da visibilidade, que ela gera ações e reações. Ela gera um aumento a intolerância em relação a essas questões, mas ela gera mais pessoas reagindo para tentar reafirmar esses valores. Então, assim, você tem um crescimento dos dois. Você tem um crescimento dos casos de intolerância e um recrudescimento desse tipo de atitude. Você tem os dois tentando coexistir, um combatendo o outro, porque porque a serpente foi chocada, né?
Uhum.
Pelo jeito.
O Thiago tinha falado desse caso do racismo. Já, por exemplo, no caso do Aranha, teve lá a punição ao Grêmio, né? No caso do membro lá do Racing, ele foi demitido do Racing. Será que ainda faltam... É claro que isso não vai resolver o problema, tá muito longe disso, no caso do racismo. Mas será que faltam ainda mais... algumas medidas mais drásticas também em relação a outros tipos de...
Eu acho que falta medidas de cima para baixo. Eu vi uma faixa.
Eu acho que falta homogeneidade.
Sim, uma padronização de que isso não é admitido mais. Que eu ia entrar no caso, por exemplo, na UEFA, o Bayern de Munique, num jogo da Champions, a torcida fez uma faixa acusando os torcedores do Arsenal fazendo uma faixa homofóbica com os torcedores do Arsenal. Era um canhão mirado para as nádegas lá do... de um torcedor, Gunners, e aí fazia um trocadilho de Gunners com gay, e aí o Bayern de Munique foi punido no bolso e perdeu o mando de campo. E assim, eu acho que no futebol brasileiro só parou aquela cultura de jogar coisa dentro do campo, de invadir gramado, quando começou a punir o time. E aí, eu acho que aqui a coisa só vai começar a andar quando a CBF, quando o Ministério dos Esportes, o pessoal resolvia falar assim, olha, a partir de hoje está proibido grito homofóbico, menção racista, questão machista dentro do estádio. E aí o time vai ser punido.
Eu concordo, mas você chega na Libertadores, não é dessa forma.
Mas aí eu acho
porque
que teria que ser uma cultura.
Porque aqui dentro é uma medida, os times são punidos, acontece de uma forma. Lá fora, quando os nossos jogadores, quando os nossos times vão jogar lá, eles sofrem isso e não acontece nada. É a mesma coisa em relação aos times, que a gente já até, aos estádios, aos campos, que a gente já discutiu aqui também, que não existe uma uniformidade. Né? Enquanto não existir uniformidade em relação a punições, em relação ao que é permitido, o que não é, não vai ter. Infelizmente, é punitivo, não é educativo.
Mas eu acho que isso seria isso.
Vocês acham que o educativo, ele consegue atingir seu objetivo? Porque eu vejo a CBF, teve uma campanha até no campeonato, acho que foi na época que o Tinga sofreu racismo no jogo.
A placa, né? Acho que ela continua
não racismo,
ainda, né?
Somos todos iguais.
Somos uma placa iguais, preta, né? E branca.
E aí? Isso melhorou? Isso fez alguma coisa? Fez melhorar?
A FIFA faz isso também há muitos anos.
Mas você acha que vale a pena, por exemplo, aquela faixa que fica nos estádios? Diga não à violência.
Eu acho que o torcedor, principalmente, que acha que o mundo do futebol é uma terra sem lei, ele só entende quando é punido mesmo.
Mas eu não acredito na educação passiva. Você colocar uma faixa escrito somos todos iguais pra mim é passivo, não é ativo.
Eu concordo,
então
também
você
acho.
Não tá sendo nada educativo.
Você falaria campanhas publicitárias, sabe? Igual aquela que o Sócrates levava a mãe dele pro estádio.
Exatamente. Ou então, atividades como acontecem nas visitas aos estádios, nas reflexões que são feitas, reflexões sobre as músicas dos times, sobre de que forma, por que os times entram lado a lado, sabe? Então, a conscientização da própria diretoria de que quando ela incita a raiva, ela incita uma torcida contra a outra, ela tá provocando esse tipo de problema, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que colocar uma faixa.
Não, você tem uma questão faixa, de cultura, de mentalidade. Mas quais seriam, talvez, a gente pensar medidas, por exemplo, essa geração, por exemplo, que frequenta os novos museus, que frequenta os novos espaços, eles recebem uma educação para olhar, para pensar, olha, isso não é legal. Desconstruir, desmerecer a imagem do outro não é. Ao mesmo tempo que você vê na internet um humor de um cara que fala que uma senadora da República parece a tia do café. Aí você fala, porra, mas peraí. Ele, não, mas eu não tô falando nada demais, não. É você que tá desmerecendo.
Eu é um acho cínico. Acho que da mesma forma que o futebol brasileiro, ele cria seus jogadores, são nas categorias de base, são nas escolinhas, o torcedor também. Ele tem que ser criado de pequeno, é de criança mesmo, saber o que é certo, o que é errado, o que não pode ser admitido de jeito nenhum. Aquilo que eu falei no começo, porque os adultos de hoje, eles se acostumaram quando crianças, que tudo era normal. As crianças de hoje, elas têm que entender que nem tudo é normal. Que nunca vai ser normal você ter atitudes racistas, homofóbicas, machistas dentro do estádio de futebol, que não é normal. Então você tem que criar de criança mesmo.
Sim.
Seja nos museus, seja nos estádios, seja nas escolas, seja nas discussões, enfim.
Vocês acham que não faltam também nesse combate um pouco mais o papel dos jogadores? Já que são eles que são. Que estão, né? Que estão na TV,
eles são formadores de opinião.
Eles são formadores de opinião.
Vale as posturas de jogadores e treinadores.
Eles têm que ter uma postura mesmo, eles têm que ter uma postura mais ativa com relação a isso. Coisa que o Pelé não teve, por exemplo.
O Dadá
Maravilha não teve, por exemplo.
O Dadá não.
Vários jogadores da década de 70, que vocês já até falaram aqui, que falavam que achavam normal isso. Eles não achavam normal isso.
Sim.
Eles simplesmente não se manifestavam. Mas
existe uma questão também de falta de conscientização deles que vem de N fatores.
Eu acho que na Copa, lá na década de 70, ainda era mais complicado. Jogadores, mas hoje, pela visibilidade que os jogadores têm, pelas redes sociais,
hoje,
pelo alcance que eles têm das pessoas, né? Talvez eles tenham
um lugar de racismo. Você falou, nem sou negro.
Eu vou fazer uma provocação então. Aquela situação do Daniel Alves, né? Quando ele descasca a banana e come. Vocês acham que aquilo ele tá enfrentando aquela situação, colocando uma situação pra fora e falando, olha,
não
quero saber, não estou sofrendo racismo, ou está discutindo a situação, o que, que é? Que situação
meu,
que foi
meu olhar,
aquela?
Assim, eu acho que ele minimizou o negócio, transformou a coisa numa coisa caricata. Postura de enfrentamento foi a do Balotelli. Pegou e foi embora. Sem, comigo você não vai fazer jogo. Levantou e foi embora. Ele levantou e foi embora.
O que, que aconteceu?
Fizeram ato racismo contra ele, num jogo do Campeonato Italiano, se não me engano.
Sim, teve
ele levantou e falou, eu não jogo mais. E foi embora. E aí, ele fez o enfrentamento. Por quê? Quem é o protagonista do espetáculo?
Ele.
A torcida é espectador. Ele falou assim, eu tô aqui pra jogar bola, pra fazer, exercer meu... Sabe? É falar o seguinte, olha, o cara tá ali trabalhando. Ninguém fica na cabeça de uma outra pessoa que tá trabalhando. Por quê? Você vai processar ela pro assédio moral, por um monte de coisa. Por quê? Que é o que o Rivera falou. Por que que no futebol é permitido esse tipo de coisa? Gritar bicha, falar, chamar o outro de mulherzinha, chamar o outro de preto, e pra, de macaco e tal, não sei o quê. Sabe? É essa cultura que às vezes a gente pensa que uma, você tem questões geracionais, sim, uma mudança de mentalidade, mas para essa geração que não foi educada dessa maneira, só vai funcionar do que o Rivera falou, na medida punitiva. É tirando o mando de campo, é punindo o time igual o Grêmio foi punido, arrancado da Copa do Brasil. Sabe, os caras agora, o primeiro que começar a fazer esses gritinhos lá, eles vão pensar duas vezes antes.
É, o torcedor, lógico que não são todos, mas em sua grande maioria, eles não estão nem aí para a campanha educativa, não estão nem aí. Esses que praticam esses atos, eles só vão entender quando o clube dele, que ele ama, que ele acha que é dele, começar a ser punido. Não vai achando que faixa no estádio, campanha educativa, para esse torcedor adulto, vai surtir efeito que não vai. Só vai entender quando o clube dele for punido mesmo.
Sim. Eu lembro, o Thiago, do Gustavo, né, que é companheiro lá do Folia, ele falando em uma das reuniões ano passado que pra ele só vai dar uma minimizada na homofobia quando tiver um grande ídolo gay no futebol. Uma coisa que ele sempre fala, que ele falou várias vezes nas reuniões, né? Você acha que talvez tenha um cara que realmente vai vestir essa camisa, assim, pode... trazer algo diferente, tentar fazer mudar a mentalidade de alguma forma, ou você acha que esse cara vai ter muita dificuldade?
Eu acho que se aparecesse um cara do nível assim, do status de um Magic Johnson, pra admitir, o Magic Johnson não é homossexual, mas um jogador de alto nível, de alto rendimento,
assim, o Neymar, por exemplo,
e admitisse que era homossexual, um Kaká, um Ronaldinho Gaúcho, um cara que chegasse e tomasse isso pra ele, talvez a coisa criasse um impacto tão grande, porque ao mesmo tempo que você tem uma margem de pessoas, né, velho, que falam que tem uma opinião formada, eles não têm uma opinião tão formada.
Thiago, e você deu o exemplo do Magic Johnson, foi até interessante isso, porque numa época em que a AIDS era vista com muito preconceito...
E era doença homossexual, né?
Ele, o Magic Johnson, ele foi pra imprensa, ele falou que era portador do vírus, próximo de uma Olimpíada, na década de 90, continuou jogando. Isso quer dizer, de uma forma ou de outra, ele conseguiu mudar a mentalidade. Eu entendo essa pergunta que você fez pro Thiago, até completando, que a primeira coisa, o cara pode ser um craque de futebol, mas a primeira coisa que ele tem que ter é personalidade. Para assumir esse papel, bater no peito e falar, eu sou homossexual, sou ídolo desse clube, ponto, acabou. Ele primeiro tem que ter personalidade para fazer isso, porque os próprios torcedores de alguns clubes, eles não aceitam isso. Infelizmente, é assim.
Eu estava conversando isso com a Viviane, ela estava falando sobre o caso do Cristiano Ronaldo. Que ele tem todos os, né, trejeitos, ou não sei como é que pode categorizar isso. E ele fica naquele... Eu tenho certeza absoluta que depois que ele parar de jogar, ele vai acabar dando um depoimento para uma revista, para uma coisa, se colocando como...
Não... um jogador por agora, que você sumiu, não teve?
Tem um jogador alemão, mas que ele encerrou a carreira.
São jogadores intermediários também, não tem jogador de ponta.
Não é um grande jogador. Talvez seja um jogador que chegou a fazer um certo sucesso de futebol brasileiro, que foi o Richarlison, que pairou essa coisa sobre ele durante toda a carreira. Ele sofreu muito, ele nunca sumiu. Ele sofreu muito durante a carreira dele toda. Talvez poderia até...
virar um símbolo dessa luta.
Sim.
Essas torcidas...
Jogou em grandes clubes,
movimentos das torcidas queer, né? Queer. Que eu acho que eles sofrem até bullying em rede social, cara. A página dos caras é derrubada.
Ações contrárias das próprias torcidas.
No documentário O Jogo Truncado, fala muito disso, que eles, alguns, não podem nem ir ao estádio. Eles não podem ir assistir o time dele.
Eles não podem se identificar.
Ou se identificar como homossexual, que corre risco de apanhar.
Não, eles não podem se identificar como...
torcedores desse movimento.
Desse movimento. Os responsáveis e tal por esse movimento, porque eles correm risco de linchamento.
O caso do Emerson Sheik.
Sim. Tem uma menina que fala nesse documentário, até falando do Atlético, que ela dá um exemplo muito, muito interessante, que quando fizeram a página, colocaram o escudo do Atlético com as cores do arco-íris, né? Isso foi um absurdo, acharam um absurdo, né? É uma heresia mexer com o escudo do Atlético. Mas se é a Galo Metal que coloca o escudo com os espinhos, com fogo, pode. Ela dá esse exemplo. Agora, se colocar a bandeira de arco-íris no escudo do meu time, não, você pode fazer o que você quiser, mas não mexe com o escudo do meu time.
Foi a companheira dela que reivindicou isso, falou assim, que absurdo você fazer um negócio desse e tal, botar... Mas tem essas reapropriações... Eu acho que o debate, ela não conseguiria o debate se ela não fizesse uma releitura do símbolo. Mas aí voltando nesse caso, por exemplo, o Emerson Sheik, ele postaram uma foto dele dando um selinho num amigo e o troço deu um rebook e deu dos caras botarem faixa na porta do centro de treinamento com ele falando assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas ser bicho aqui no meu time não pode. E é o time da democracia corintiana. Então...
E que hoje, o Rivelli estava até comentando sobre isso, que tá lançando um manifesto repudiando o grito de bicha.
O grito de método do goleiro adversário.
Com várias ressalvas.
O Corinthians está querendo ser o novo São Paulo?
Eu tenho visto a Gaviões, ela tem mudado um pouco, vou só fugindo um pouquinho, mas...
Lembra o contexto?
Ela tem mudado um pouco, parece, essa cabeça de torcida organizada. Eles têm alguns posicionamentos políticos muito interessantes, alguns posicionamentos sociológicos muito interessantes. E na semana passada falaram disso. Que eles, em determinado setor que eles ficam no estádio do Corinthians, eles não aceitam.
E eles estavam propondo gritar
o grito de bicha. Eles preferem que grite vai Corinthians quando o goleiro deles bater o tiro de meta do que gritar bicha quando o goleiro do outro. E não sei se é coincidência ou não, no jogo da abertura do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, houve o grito de bicha, mas foi menor.
E foi toda a torcida, né? Como acontece
exatamente,
normalmente.
Isso.
Bom, pessoal, nosso tempo tá estourado. Esse aqui é um tema que dá pra gente continuar aqui mais uma hora falando, mas com certeza aí deu pra fazer um debate bem legal, né, sobre isso. Bom, valeu Luísa, valeu Rivelli, Viane que estava aqui também, valeu Thiago, valeu Vitor. Voltamos na semana que vem. Eu convido você aí a curtir a nossa página, comentar, né? Fale o que você está achando aí dos nossos podcasts, né? Dê a sua opinião sobre o tema de hoje, o que você acha aí sobre os preconceitos no futebol. Nós voltamos na semana que vem. Lembrando que você pode ouvir não só aqui na nossa página, como também no iTunes. Você pode conferir todos os nossos programas que já foram ao ar. Voltamos na semana que vem com um novo tema. Valeu!
Oh, aê! De fora é minha, hein?